Bem-vindos a mais uma conversa da segunda temporada do podcast Contra Regra. Já sabem, nos espetáculos há uma figura que organiza tudo o que está em palco, chama-se Contra Regra. Nós aqui fazemos ao contrário. Começamos por desorganizar preconceitos, para depois tentarmos organizar as ideias. A cada semana, uma nova convidada, um novo convidado. Hoje tenho o prazer de ir conversar com Francisco Escoacis, militante do Partido Socialista, já teve inúmeras responsabilidades públicas, é neste momento presidente do Conselho Económico e Social e teve a amabilidade de aceitar esta conversa. Temos algumas convergências, outras tantas divergências, e é por isso mesmo.
Eu que agradeço muito este convite, que muito me sensibilizou.
Obrigada. Nós conversámos sobre uma matéria que pode parecer um bocadinho lateral ao que tem estado o debate, mas que é uma imagem do país e que eu achei que era interessante para começarmos esta conversa, que é a questão das raspadinhas. Houve um estudo publicado na Lancet, feito pelo Pedro Morgado, que começou a chamar-nos a atenção para o problema. Portugal, o país da Europa que se gasta mais em raspadinhas, são 4 milhões de euros por ano, 160 euros por pessoa ano. Em Espanha, por exemplo, é 14 euros pessoa ano que gasta em raspadinhas, para termos a noção de como Portugal é o país que gasta mais em raspadinhas. E, entretanto, o Conselho Económico e Social decidiu, então, patrocinar o estudo deste fenómeno, que chega a algumas conclusões que são perturbadoras sobre bastante. O nosso país. E aqui há duas questões, um bocadinho é o que é que nós vemos nestas conclusões e no estudo e porque é que o Conselho Económico e Social decidiu que queria estudar as raspadinhas.
Bom, de facto, essa pergunta já várias pessoas me têm feito. Ela resultou justamente da leitura desse artigo, que me impressionou bastante na altura. E tive a oportunidade de entrar em contacto com o Pedro Morgado, um professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina, na Escola de Medicina da Universidade do Minho, e com o Luís Aguiar Conraria, que é da área, um economista também da mesma Universidade do Minho, e de falar com eles sobre este assunto. E dessa conversa resultou esta ideia: vamos avançar com um estudo bastante rigoroso sobre este tema. Porquê? Porque é um tema perturbador, na verdade, porque temos, por um lado, uma entidade, que é a Santa Casa da Misericórdia, que desenvolve uma ação social e que, por outro lado, recorre há muito tempo, não é uma coisa nova, mas recorre aos jogos e, neste caso particular, a um tipo de jogo que se estava a perceber que era um jogo que criava graves problemas de viciação e que tinha efeitos muito negativos em determinados setores da sociedade portuguesa, precisamente em pessoas mais velhas e mais pobres. Havia já essa percepção, daí esse estudo já está fundado em dados muito rigorosos, mas era preciso ir mais longe. E eles fizeram-nos uma proposta de um estudo muito sério, o estudo mais profundo que alguma vez, e mais amplo que alguma vez se fez sobre este tipo de jogo em qualquer lugar do mundo. Portugal é de facto um dos países do mundo onde este problema, se não mesmo o país do mundo onde este problema é mais grave, o que não quer dizer que os outros países não tenham problemas de outra natureza. Isto é, em Espanha, por exemplo, há menos raspadinha, mas há outro tipo de jogos diferentes. Portanto, tem que ver um bocadinho com as culturas do jogo, digamos assim, de cada país. Mas aqui em Portugal, na verdade, o que me perturbou mais neste jogo foi perceber que era um jogo que era usado, porque é um jogo que cria um vício. A lotaria é uma lotaria instantânea, é uma espécie de casino instantâneo, não é?
Casino instantâneo acessível a bolsas pobres.
Acessível a bolsas muito pobres, não é? E percebe-se até empiricamente, quem vai aos quiosques, nós todos vamos, em alguns momentos das nossas vidas, verifica que o tipo de pessoas que vai ali são pessoas que evidenciam logo algumas dificuldades económicas, sociais, e de facto uma grande percentagem da população mais idosa. E, portanto, pareceu-nos importante fazer esse estudo. O Conselho Económico e Social, não? E essa componente social eu tenho procurado, eu não, os outros também fizeram, não faço nada de novo em relação aos meus antecessores, mas procuramos valorizar essa dimensão social. E parecemos que isto era uma área de inovação. Começamos numa primeira, isto tem três fases, a primeira fase está concluída agora. Só foi possível porque houve entidades privadas que financiaram, porque na altura o Conselho Económico e Social não tinha recursos financeiros para promover. Nós tivemos que apelar aqui ao mecenato, felizmente houve várias fundações e entidades, quatro no caso, que se empenharam e viabilizaram, apoiaram o nosso estudo. A segunda e a terceira fase já vão ser financiadas diretamente pelo Conselho Económico e Social. Isto é um estudo relativamente caro, porque tem três fases. A primeira foi uma primeira fase em que se já conseguiu perceber, que foram agora apresentados os resultados, que na verdade há um problema.
Sim, os resultados são muito claros, tanto sobre a pobreza de quem joga, sobre a própria vulnerabilidade social de quem joga.
Sim, sobre o número de pessoas, que já é bastante elevado. Portanto, isto já configura aparentemente uma situação quase de uma doença do ponto de vista da dependência, portanto, a falar, depois vamos, nós vamos chegar aos dependentes, nós começamos por aqueles, portanto, há uma parte da população que joga, há uma parte que tem já alguma adição, há uma parte que está totalmente viciada no jogo, que já se pode considerar mesmo do domínio da patologia.
E há um dado no relatório que me chamou a atenção, que é o facto de houve um estudo que foi feito em 2009 sobre estas questões e agora tudo indica que quadriplicou o problema das pessoas viciadas em jogo.
Sim,
e portanto, ou seja, há mesmo um problema que está a crescer agora.
Sim, é um problema.
Ou seja,
sério.
O jogo sempre existiu, sim, sempre houve problemas com o jogo, mas neste momento é um problema crescente.
E com este tipo de jogo muito em particular, de facto, porque é um tipo de jogo que tem uma recompensa ou não imediata. Quando tem a recompensa imediata, volta-se a jogar. Quando não tem, já... E isso dá ali depois um aspecto interessante, quer dizer, preocupante, mas que é relevante do ponto de vista informativo, que é as pessoas dizem que jogam para resolver problemas económicos. Não é a questão de jogar com a expectativa de ganhar dinheiro, porque isso creio que toda a gente que joga tem sempre a expectativa de que pode ganhar dinheiro. Mas ali é mesmo, as pessoas têm problemas económicos em grande parte e jogam porque estão convencidas que vão resolver ali o seu problema económico. Aliás, há outro dado, há uma população muito pobre que não joga, que provavelmente nem sequer tem
nem sequer tem dinheiro para jogar
ao jogo. Depois há uma população com níveis de recursos económicos bastante baixos, que joga bastante, e depois verificamos que também isto vai diminuindo conforme os rendimentos vão aumentando, e vai diminuindo conforme a literacia vai
pessoas com aumentando. Mais escolaridade jogam
pessoas
menos.
Pessoas com mais escolaridade jogam muito menos. Portanto, é claramente aqui um jogo dirigido para determinados setores vulneráveis da sociedade portuguesa. Isto coloca problemas de ordem ética e de ordem.
E é mais de 50% das receitas da Santa Casa de Misericórdia.
Pois
já.
É impressionante isso.
É impressionante. É um jogo que tem como alvo o dinheiro das pessoas mais pobres, com menos literacia, mais vulneráveis, e já é 50% das receitas da Santa Casa.
Pois é, que outra coisa é que é quando dizem que isto é uma forma de financiar ações sociais. Mas isto são os pobres. Não são só pobres a financiar pobres. Isto é a destruição de alguns pobres, não de todos, naturalmente, toda a gente que joga raspadinha entra num processo de dependência patológica da raspadinha, mas há uma parte significativa que entra, um valor já bastante elevado, não? E a verdade é que são pobres que estão a financiar os pobres. Não, isto creio que não, isto tem que ser um motivo de reflexão sério na sociedade portuguesa. Eu estou convencido que o facto de termos, nós vamos ter mais duas fases, uma fase que é para apurar melhor quem são de facto o tipo das pessoas, o tipo de pessoas que estão verdadeiramente viciadas, e depois uma terceira fase, que é uma fase mais médica, em que vão ser feitas ressonâncias magnéticas a 50 pessoas, em que já estão detectadas como pessoas, identificadas como pessoas que verdadeiramente estão dependentes, para perceber quais são as zonas do cérebro que são estimuladas com a raspadinha, porque como sabemos, todos os vícios, como tudo, ou quase tudo, mas na questão do vício, resulta da estimulação de determinadas zonas cerebrais. E perceber quais são as zonas do cérebro que são estimuladas com a perspectiva do jogo da raspadinha. Portanto, isto do ponto de vista médico já é um problema, do ponto de vista da psiquiatria já é um problema.
E é um problema social.
E do ponto de vista da sociedade é um problema, não apenas, creio eu, porque as questões sociais não são um problema só para aqueles que são vítimas delas, mas são para todos nós. Como é que nós podemos conviver facilmente com uma situação em... Eu sempre que vou, eu tenho casos de donos de quiosques que me vêm dizer, ainda bem que avançaram com isso, porque nós temos plena consciência do que se está a passar. Eles próprios, eles vendem a raspadinha, mas têm consciência do que aquilo significa e que há pessoas que se estão diariamente a destruir. Isto depois vai colocar vários problemas, algumas das críticas que já ouvi. Primeiro, não se pode proibir. De facto, as soluções proibitivas, como sabemos,
não funcionam em área nenhuma.
Não funcionam. E levam normalmente à clandestinidade. E acaba por se entrar noutro processo. Portanto, o proibitivo é sempre... A experiência demonstra-nos que não é propriamente...
Mas não é preciso promover, digamos assim.
Não se pode promover e tem que se alertar. Não se pode promover e tem que se alertar. A outra é dizer, bem, as pessoas, que é outra tese radicalmente oposta, mais libertária ou liberal-libertária, quer dizer, não, as pessoas fazem o que querem, são totalmente livres e ninguém as pode impedir. Isso não é bem assim, porque nós sabemos que as pessoas são muito condicionadas pela falta de informação, pela falta de conhecimentos, neste caso por uma profunda iliteracia em relação...
Aliás, o estudo prova isso. São as pessoas com menos literacia, com menos instrumentos.
A questão é que realmente isso é o grande... Nós não somos todos igualmente livres. Quem tem mais conhecimento é muito mais livre do que quem não...
E quem não está tão desesperado do ponto de vista económico, não
é?
Porque as decisões que se tomam no desespero são sempre piores.
Essa é a questão da liberdade, não é? Que é uma... Isso já entraríamos em outro tema. E da articulação da liberdade com a igualdade, que a meu ver é a questão central. Que temos que colocar. colocar neste plano. Mas a verdade é que, agora, retomando a questão da raspadinha, é um tema que foi, inicialmente olhava-se para isto com alguma perplexidade, porque é que o Conselho Económico e Social se envolveu nisto, mas hoje devo dizer que é talvez o assunto que nós temos tratado que suscitou mais interesse público. Se as pessoas vêm ter comigo, então como é que está isso? Já vão avançar para outra fase? As conclusões finais, quando é que serão apresentadas? Nós vamos agora editar um pequeno volume com a primeira fase do trabalho e vamos continuar agora com a segunda e terceira fase.
Espera-se que, entretanto, do ponto de vista legislativo, isto também avance.
Isto já é quase algum lado. Sim, isto agora é uma questão.
É? Agora é preciso estabelecer regras.
Devo dizer, aproveitando aqui consigo, por acaso foi a única pessoa até aqui do ponto de vista político que se preocupou com isto, que entrou em contacto comigo, foi uma deputada do vosso
partido. A Isabel Pires ela já fez um projeto em 21.
Ela agora já não é deputada, creio eu.
É deputada, até porque eu já não sou.
Ah, sim.
E portanto, é Isabel.
Ainda bem,
sem dúvida nenhuma.
Mas,
ainda
de qualquer
bem.
Das formas, ela foi uma pessoa que sempre tinha muito, que entrou em contacto connosco e que na verdade, manifestou grande preocupação com este assunto. Mas hoje em dia há em todos os partidos pessoas com preocupação com este assunto, porque percebem que este é um caso social grave e, sobretudo, coloca-nos enquanto sociedade, creio eu, algumas questões às quais temos que saber responder.
Eu acho que o estudo não nos autoriza a fazer correlações, digamos assim. Mas sim. O estudo, por aquilo que mostra de quem joga, permite-nos pensar também no que é a organização do país. Nós temos pessoas a jogar que são pobres, portanto estão desesperadas, jogam para resolver problemas económicos, têm poucas qualificações, e nós vivemos num país que tem mesmo um grande problema de pobreza de quem trabalha. Ou seja, nós somos dos países da Europa que mais usam, em que se gasta mais dinheiro neste tipo de jogos de azar, de gratificação imediata ou de resultado imediato, que são fruto do desespero, da pobreza, até da falta de literacia, e somos, ao mesmo tempo, também, é preciso dizer, um país em que quem trabalha é pobre.
Os dados de trabalhadores que são pobres, chamados
sim.
Trabalhadores pobres, de facto.
Os dados que são agora conhecidos, dados, assinala-se no Dia Internacional da Pobreza, são sempre conhecidos os dados são sempre conhecidos com os anos de atraso, as pessoas às vezes não têm sim. Noção disso, ou seja, os dados que nós estamos agora a discutir sim. Sobre pobreza são dados de 2019, antes da pandemia ter começado, e portanto temos que perceber que eventualmente há situações que se podem ter agravado, mas um em cada 10 trabalhadores em Portugal, em 2019, vamos dizer são, porque são os dados que temos, são pobres, mesmo depois das transferências sociais.
Pois.
Ou seja, há mais de 50% da população portuguesa...
Antes das transferências sociais seria uma coisa absolutamente catastrófica. Não, antes, mesmo assim é muito mau.
Nós temos metade da população portuguesa que tem acesso a prestações sociais por causa do seu nível de rendimento ser baixo. Sabemos que há 40% dos agregados que não pagam IRS, porque ganha tão pouco que não paga IRS. E temos, mesmo com as transferências sociais, um em cada 10 trabalhadores continua a ser pobre, a viver abaixo do limiar da pobreza, depois das transferências sociais. Que nos coloca um problema sobre qual é a nossa economia. E se o SES, Conselho Económico e Social, junta estas duas partes do Conselho Económico e Social,
procura juntar
esta ideia de perspectiva para o país, tem de ser importante. Ou seja, é muito difícil olhar para os números que vão saindo e que vão saindo sobre o facto do trabalho não ser suficiente para sair da pobreza, ou das gerações mais jovens olharem para a frente e não terem uma perspectiva de trabalho, de salário, no país que lhes permita dizer que isto vai ficar melhor, e perguntar-nos que modelo é que andamos a debater uns com os outros, então.
Eu julgo que esse é um tema que nós discutimos, e é um tema que se deve discutir aprofundadamente na sociedade portuguesa. Há coisas que mudaram e o país está hoje muito melhor do que estava há 30 ou 40 ou 50 anos atrás, isso não há dúvida nenhuma, portanto isso é a primeira coisa que é preciso dizer. Mas fora isso, o que é que nós temos notado? Nós acabamos de aprovar há 2 ou 3 dias um parecer sobre a questão da produtividade e da qualidade do emprego. Que, aliás, procuramos associar as duas coisas, o tema da produtividade e da qualidade do emprego. Até para que não ficasse a ideia de que quando se fala de produtividade se está a insinuar que os nossos trabalhadores são pouco produtivos, ou que trabalham menos. Pelo contrário, este estudo da produtividade mostra que nós trabalhamos mais, em termos médios, os portugueses trabalham mais horas do que a generalidade dos outros europeus. Simplesmente, há aqui um problema depois geral de produtividade. Hoje, creio que está mais ou menos, e infelizmente a nossa produtividade não tem vindo a aumentar. Há aqui uma questão que suscita grande perplexidade, que é, apesar dos grandes investimentos feitos na educação, na inovação, na ciência, a produtividade em Portugal, a produtividade média, a produtividade cresceu pouco nos últimos 2 décadas, e em termos de valor, em relação à média europeia, praticamente estagnou, está abaixo dos 70% da média europeia, e o que no crescimento é das mais baixas da Europa. Portanto, isso cria aqui uma interrogação, o porquê disto tudo? Aparentemente, há aqui, portanto, este fator é negativo. Uma das razões é que a nossa, se formos ver, a nossa população ativa é de longe a que tem menos qualificações em termos europeus. A seguir está a Espanha, uma distância muito grande, os outros então estão todos.
Têm todos mais qualificações.
Mais qualificações. Eu não gosto de dizer, eu tenho muito cuidado,
sim,
porque toda a gente é qualificada.
Claro.
Quando vai lá uma pessoa, sim, que vai compor o eletricista em minha casa, ele é muito mais qualificado do que eu, que não, claro, consigo, que não consigo resolver nenhum problema, claro, dessa ordem. Eu serei mais qualificado do que ele
noutras
nas minhas áreas da filosofia, outras coisas do género. Portanto, temos, mas de qualquer maneira, as qualificações nos termos em que habitualmente as coisas são
as qualificações entendidas, formais, como elas,
sim,
normalmente
são entendidas, na verdade. Educação, conhecimento, que de facto estava muito... Era um país com muito pouca gente, em que muito pouca gente tinha acesso ao conhecimento. Estava muito desigualmente distribuído o acesso ao conhecimento. Isso tem vindo a mudar. Há aqui dados extraordinários que apuramos agora neste estudo. Não apuramos, estão apurados, mas foram carreados para este estudo. Na população ativa, em geral, nós estamos muito mal, mas depois, se formos à população 20, 24 anos, nós até já temos valores melhores que a média da União Europeia. Se, por exemplo, se compararmos o número de pessoas que têm uma formação acima da formação básica, nós estamos acima da média da União Europeia. Em termos de licenciados ainda não estamos, mas para lá caminhamos, e temos áreas em que estamos muito bem, os nossos licenciados são bons, não, as nossas escolas são boas, produzem gente com qualidade. Portanto, desse ponto de vista, diria que há aqui uma expectativa de que, com o tempo, isto se venha a alterar. Haverá aqui uma fase crítica, que eu não consigo ainda perceber, que é esta. Quando vejo que a nossa população ativa, até aos 24, 105 anos, é uma população que está... Os níveis de qualificação ainda são baixos comparados com os outros, e depois, entre os 20 e os 24, já são mais elevados. Se fizermos a desagregação depois nos anos 24 até aos 30 ou aos 40, provavelmente há ali um momento qualquer em que se dá o corte, em que as pessoas começam a ter, de facto, mais qualificações, que presumo que andará ali por volta dos 30 e tal, 30 e muitos, 40 anos. O que coloca uma questão em relação a muita gente que tem hoje 40 anos e 40 e poucos anos, e que, se não se forem desenvolvidas políticas de formação ao longo da vida, estão condenadas a ter uma vida desgraçada, porque hoje a esperança de vida, felizmente, é muito maior. Nós temos que começar a ver isso como algo positivo e não de negativo. E essas pessoas têm, por um lado, que ter condições para obterem bons rendimentos no trabalho, para poderem também ter depois reformas, o valor da reforma ser um valor que lhes permita ter um nível de vida em condições, porque vão viver, em princípio, muito mais anos, e se as coisas correrem bem, vão viver muito mais anos em melhores condições do que se vive hoje. Aliás, esse é outro estudo que nós também vamos fazer agora, que é sobre a questão
sendo
da longevidade.
Sendo que Portugal, neste momento, é um dos países da Europa onde, estando a esperança de vida, sim, ao nível dos países com mais esperança de vida, os anos com qualidade de vida, pelo contrário, estão muito abaixo. Ou seja, nós temos vidas de trabalho com uma enorme penosidade, sim, o que significa, e temos pobreza, e a pobreza é o, sim, maior risco de saúde, claro, que existe, é, o que significa que, na verdade, depois temos muitos anos de vida sem qualidade de vida.
E
portanto,
é
achar que as pessoas podem, em todas as gerações, trabalhar, ou de gerações que tiveram uma enorme penosidade, e nas profissões, independente da geração, nas profissões em que há uma enorme penosidade, trabalhar muito mais anos porque a esperança de vida aumentou, não é verdade, porque as pessoas não aguentam, pura e simplesmente. E nós estamos a mandar para reformas antecipadas pessoas porque elas não conseguem trabalhar tanto tempo, que é só uma forma de elas terem reformas cada vez mais baixas.
Mas, pois,
porque é humanamente impossível.
É impossível, cara. E há aqui uma questão que é esta, isso que colocou, essa questão que colocou aqui é mesmo esta. Nós temos, de facto, esse problema gravíssimo, que é os nossos... temos uma esperança de vida, portanto, aparentemente estamos bem, porque a nossa esperança média de vida é mais ou menos, está muito próxima hoje da média europeia. Houve uma grande evolução nesse domínio, mas depois há uma diferença muito grande em relação a vários países europeus, e sobretudo aos mais desenvolvidos, porque eles têm depois uma esperança com qualidade de vida muito superior à nossa. Isso, evidentemente, tem que ver com uma coisa, é a pobreza. Basta ver as pessoas, quer dizer, as pessoas tornam-se, envelhecem até fisicamente muito mais precocemente quando têm uma vida mais difícil, mais dura, etc. Isso é evidente que essa questão se coloca. Nós candidatamos a um financiamento comunitário. Na semana passada recebemos a informação de que tínhamos obtido esse financiamento com a Universidade de Salamanca, com o Politécnico de Bragança. Foi uma coisa patrocinada, e nós próprios, e o SEST de Espanha também participou, mas eles têm um modelo diferente e não podem concorrer diretamente a financiamentos, nós podemos. Portanto, nós vamos ter agora um programa com os espanhóis, com Salamanca, a Universidade de Salamanca, com uma entidade espanhola que também está ligada à Universidade de Salamanca, nós e o Politécnico de Bragança, em que vamos fazer vários estudos. E nós, o SEST, vamos precisamente fazer dois estudos sobre a questão das sociedades longevas, o tema é precisamente esse, a questão das sociedades longevas em Espanha e em Portugal, e procurando abordar este tema não como um problema, porque isto é outra mudança mental que nós temos que fazer. A humanidade aspirou sempre a viver mais tempo, e cada um de nós aspira a viver mais tempo. E agora que vivemos, felizmente, mais tempo, ou podemos até viver muito mais tempo, devido às extraordinárias transformações da ciência e da medicina, não faz qualquer sentido transformar isto num problema. Mas para não transformarmos isto num problema, temos de facto de encontrar respostas políticas, económicas, sociais, para não transformar num problema. E nesse sentido nós vamos fazer, um dos estudos é precisamente esse, um dos estudos que vamos fazer é precisamente sobre essa questão, o porquê tentar identificar, ou melhor, vamos identificar, porque as razões dessa decalagem entre nós e os restantes países europeus, e procurar ver como é que se pode agir, no sentido de ultrapassar essa situação. Isso implica muitas coisas, por exemplo, na saúde. Nós temos que reorganizar totalmente, creio eu, o nosso modelo, totalmente não sem entrar, o nosso modelo de perspectivação da saúde. Porque nós não podemos ter um sistema que é um dos problemas, não é o único, mas é um dos problemas que temos, não é só em Portugal, é que todo o nosso sistema de saúde está montado em função de responder às pessoas quando elas estão doentes. Quando inicialmente, até na sua natureza, também teríamos que ter aqui um sistema de promoção ativa da saúde.
Sim, os sistemas...
E teoricamente isso existe, mas depois na prática não funciona muito bem.
Na verdade, os sistemas de saúde da Europa têm modelos diferentes.
Muito diferentes.
Mas, muito diferentes, mas é suposto e começam a ser criados em alturas diferentes também, o nosso só depois de 25 de Abril, sim. Outros depois da Segunda Guerra, ou seja, em momentos diferentes, mas são criados com essa ideia de dar acesso à saúde mais próxima, não é? E, portanto, isso tinha cuidados primários. E
é
era
isso,
por aí.
É por
e, portanto,
aí.
Com os planos nacionais de vacinação. E, portanto, começa-se pela prevenção.
É isso.
A partir de determinada altura, os investimentos em saúde, os investimentos públicos em saúde, são completamente contaminados pela lógica de seguro, ficam hospitalocêntricos e ficam a financiar o próprio sistema de saúde, mesmo serviços nacionais de saúde, de acordo com os tratamentos que fazem.
Exato.
E não de acordo com a capacidade instalada que têm para poder prevenir em saúde.
Seja,
e isso é, isso é a perversão completa do que devia
mas
ser
isso é uma das
o serviço
áreas
público
que,
de saúde e o Estado Social.
Em que nós, curiosamente, até estaremos próximos, porque noutras não estamos tanto, mas nessas estaremos próximos porque eu tenho uma grande sensibilidade em relação a essa questão por isto. Porque me parece fundamental começar a pensar a saúde precisamente nesses termos, a promoção da saúde. E essa promoção da saúde só pode ser feita por entidades públicas, ou predominantemente públicas, isso não tenho grandes dúvidas. Aliás, basta ver os planos de vacinação, que eram, eu tenho 58 anos e lembro-me quando era miúdo, ainda até numa primeira fase no regime anterior, eu tinha 9 anos quando se deu o 25 de Abril, era um sistema público que garantia que os miúdos,
claro,
todos nós, éramos vacinados. Não? E tínhamos um plano, infelizmente temos um plano de vacinação que até é bom, já era bom.
Sim, em Portugal tem vindo a ser robusto.
Nós temos aqui uma questão, e o que me perturba em Portugal sobre a saúde é uma coisa que acho que é talvez a mais grave, que é, nós transitamos de um sistema em que tínhamos um sistema de Serviço Nacional de Saúde, portanto, inspirado no modelo britânico, em que havia aqui esta componente pública, e nós fomos lentamente transitando, e hoje temos já uma oferta privada da ordem dos 40%. Eu não tenho nada contra o privado na generalidade das coisas, mas acho que também temos que definir aqui prioridades e temos que definir, tem que haver uma definição, a comunidade é que tem que definir o que quer, não, não?
E sim, fizemos não há planeamento
isto tudo,
da saúde.
É, e fizemos isto tudo. Isto não é o resultado, digamos, isto é o resultado de uma política que é assumida por este e por aquele governo de forma absolutamente explícita. Podemos estar de acordo, podemos estar contra, mas há aqui uma racionalidade. Só que não houve. Isto foi acontecendo quase de forma clandestina. Lentamente as coisas foram surgindo. Eu outro dia li um artigo que me impressionou imenso, não sei se deu no público, de uma senhora, de uma jovem que está grávida, e que é uma arqueóloga, pelo que eu percebi, e até ela diz que esteve ligada ao sindicalismo dos arqueólogos e tal, e que diz que ao fim de 7 meses de gravidez teve que desistir do Serviço Nacional de Saúde.
Porque não tinha acompanhamento.
Não tinha acompanhamento.
E é uma coisa
que ela e o seu marido ou companheiro optaram por definir. Bom, aqui não vamos correr mais riscos. Não sei se haveria ali alguma situação, não percebi, de maior risco. Não vamos correr mais riscos. Portanto, mas a forma como ela. Esse texto é um texto que devia ser lido por toda a gente, porque está ali demonstrado o que é o drama de alguém que quis até ao limite permanecer no SNS e teve que sair. Portanto, o que me parece hoje é que, evidentemente, estamos numa situação em que eu francamente não tenho nenhuma solução miraculosa para isto, mas o que mais me perturbou e perturbei quando falo com pessoas que estão ligadas a este setor é como é que se evoluiu em meia dúzia de anos, não foram muitos anos, como é que se evoluiu de um sistema para um sistema completamente híbrido sem que isto fosse resultado de nenhum desígnio político.
Sim,
ou pelo menos explicitamente assumido. Não?
E os recursos foram pensados para o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente na formação de profissionais, por exemplo, que tem depois, e eu não estou a dizer que foram bem pensados, porque eu acho que houve opções más do ponto de vista da formação de especialidade, mas à partida tinham um racional, e depois há uma boa parte dos recursos que não estão no Serviço Nacional de Saúde e que são pagos na mesma, de formas diferentes pelo orçamento do Estado, que estão nos privados, mas sobre os quais o Estado tem o poder de pagar, mas não tem o poder de planear o que é oferecido. E, portanto, não tem o poder de dizer que especialidades é que estão, quais é que são precisas e quais são precisas no território. Mas eu aproveitava esta maldade de estarmos a falar de saúde e termos começado a falar do Pedro Morgado para perguntar, então, e a saúde nas relações de trabalho? Porque uma vez tive o privilégio de ouvir o Pedro Morgado, até numa coisa que o Bloco organiza, o Fórum Socialismo sobre Saúde Mental, e o Pedro Morgado explicava, e muito bem, como ele explica, ele sabe muito disto, explicava os problemas de saúde mental e a prevalência cá em Portugal, muito complicada, e depois dizia assim, eu vou falar depois do que é que o Serviço Nacional de Saúde precisa, mas primeiro temos de compreender uma coisa, a forma como nós trabalhamos. A forma como a escola se organiza, a forma como se organizam as nossas cidades e os nossos transportes são a primeira causa dos problemas que há de saúde mental. E eu acho que a primeira causa dos problemas... Eu acho não, ou seja, os estudos de saúde pública dizem que a primeira causa dos problemas de saúde são mesmo as questões relacionadas com a pobreza e com o trabalho. E há uma enorme dificuldade em perceber, ou seja... Muitas vezes há um debate, e há até um debate que eu diria, para simplificar, já sei que vai dizer que não é exatamente assim, mas para simplificar, em que a esquerda quer chamar questões de rendimentos, de salários, ao Parlamento, e à direita se diz que tudo tem que ficar na concertação social, nós à esquerda dizemos que isso é o veto patronal a todas as conquistas do trabalho, e isso é diferente.
Eu vou já dizer que realmente não é bem assim,
pronto,
do meu ponto de vista.
Eu própria estou a simplificar a forma como o debate tem sido. Mas, na verdade, nós precisávamos, sim, digo eu, tendo uma legislação mais forte que a isso obrigasse e que garantisse mínimos de redistribuição de rendimento e direitos de trabalho, que eu acho que há, que nós temos não assegura, mas precisávamos depois de ter uma concertação social para termos uma contratação coletiva que pensasse, por exemplo, que as pessoas não podem ter exatamente a mesma tarefa aos 20, aos 50 e aos 60.
Mas eu
e que pensasse...
Se quer que lhe diga a minha experiência agora na concertação social, que tem 3 anos e tal, que o SES não é só concertação social.
Sim, claro. Aliás, começámos a falar de outras coisas.
Tem outras componentes, e isso aproveitaria para explicar isso. O SES tem uma componente de administração consultiva do Estado e de emissão de parceiros, uns obrigatórios e outros facultativos. Nós apostar muito nos parceiros consultivos, facultativos, e estamos a trabalhar em áreas muito que considero hoje as áreas centrais na sociedade portuguesa, a habitação, a imigração, este da produtividade, fizemos um sobre a demografia, a solicitação do grupo parlamentar do PS, mas faremos de outro grupo parlamentar, quando nos solicitarem sobre a violência doméstica, estamos a fazer um sobre o acompanhamento do PRR, portanto, creio que são estes os parceiros que estão ou foram feitos e os que estão em vias de elaboração, portanto, temos essa. E temos uma outra dimensão, que é da promoção da participação das pessoas na vida cívica em Portugal, isto é, entre o Estado institucional e a sociedade civil, mais identificada com o funcionamento do mercado e da sociedade em geral, tem que haver aqui um espaço público que seja um espaço com o mínimo de organização, de debate devidamente informado sobre os grandes temas que se colocam ao país. E nós temos essa preocupação de avançar para aí e criar esse espaço. E estamos a tactear um pouco, tal como outros conselhos económicos, seja nomeadamente o francês, que recorrem a modelos que são discutíveis, como as assembleias de cidadãos, mas de qualquer maneira há aqui um esforço para criar condições para um outro tipo de participação na vida, sem pôr em causa isso que referiu, porque eu também não ponho, que acho que é essencial, isto é evidente que o centro de decisão é o Parlamento. Isso para mim nunca se esteve em causa e acho que não está em causa para ninguém. O centro de decisão última é o Parlamento, porque é ali que está, estão os representantes do país, gostemos ou não gostemos de quem lá está, mas a verdade é que aí é que estão os representantes eleitos pelo povo português e, portanto, nada se, a concertação social não tem a última palavra. Mas também devo dizer que as pessoas que estão na concertação social, seja da parte dos sindicatos, seja da parte patronal, nunca atuaram de forma que eu pensasse que eles alguma vez entendiam que iam condicionar o Parlamento. Os debates na concertação social são muito interessantes e são muito mais abertos, até pela circunstância. Nós reunimos 3 em 3 semanas. É a vantagem e a desvantagem. Às vezes a transparência tem muitas vantagens, às vezes fazer as coisas um bocadinho mais à porta fechada tem outras, não? As pessoas falam um pouco mais à vontade. No Parlamento, o Parlamento tem uma componente, não, isto não é uma crítica nem ao Parlamento, nem ao teatro, fica bem claro que são duas coisas que eu aprecio bastante. Mas o Parlamento tem que ter uma componente um pouco teatral, não é? De afirmação das nossas posições, de expressão das nossas diferenças ou dos nossos consensos. Ali, como tudo está um pouco, não há o mesmo tipo de holofotes, faz-se uma discussão, mesmo aqueles que não participam depois nos acordos, participam na discussão e participam ativamente em todas as discussões. E nunca vi ali essa vontade de querer condicionar. E há temas, eu ontem dizia isto, fui convidado pelo princípio, pelo maior partido da oposição, que é o PSD, como não tenho nenhum tipo de não sou sectário, ao longo da vida fui-me tornando cada vez menos sectário, e eu sempre que um partido democrático me convida para participar em alguma iniciativa, procuro, presidente do Conselho Económico e Social, procuro responder e ir lá, porque acho que essa também é a minha responsabilidade. E, portanto, estive lá e uma das coisas que se disse foi precisamente isto. É importante é que a concertação social melhore um pouco. A concertação social lucra se distanciar mais de alguns ciclos políticos. Isto é, os acordos na concertação social, do meu ponto de vista, não devem ser feitos em cima do orçamento. Há haver acordos, não devem ser feitos. Eu tenho a tese, que não é só aplicada à concertação social, que é a seguinte. O mundo, as sociedades são marcadas pelo conflito.
Claro.
E até contrariamente, não tenho, talvez nos distanciemos, porque eu não tenho o otimismo dos marxistas de achar que o conflito um dia eventualmente poderá acabar. Não acredito nessa possibilidade. Acho que o conflito é de facto inerente ao ser humano. O conflito estrutura-nos. O conflito estrutura-nos a nós próprios. Nós somos atravessados por imensos conflitos, nós todos. O sujeito, aliás, o século XX demonstrou isso, as várias correntes do pensamento demonstraram isso. A psicanálise e até algum marxismo.
O marxismo acho que dá um contributo grande, aliás, para explicar exatamente
o que é o sujeito económico, social, e poucos escreveram tão bem como o Marx sobre isso. Estou a dizer isso, mas não tenho em geral sobre essa visão. Portanto, eu penso que o conflito, nesse sentido, o Maquiavel, que é um autor maldito, não é? Porque normalmente só se apresenta de Maquiavel uma leitura muito superficial e hoje totalmente ultrapassada. O Maquiavel disse uma coisa muito importante. Que é a seguinte, ou diz coisas, várias coisas importantes. Maquiavel diz, parece que estamos a divagar para outra coisa, mas as coisas estão ligadas. Maquiavel diz uma coisa interessante.
As conversas são para divagar.
Sim, também acho. O Maquiavel diz uma coisa muito interessante, que é dizer, de facto, o conflito é fundamental. E há um conflito que estrutura todas as sociedades, que é o conflito entre aqueles que têm o desejo de dominar e a vontade de dominar e aqueles que têm o desejo de não serem dominados. E não são assimétricos, porque o desejo de não ser dominado é o desejo que gera a liberdade. E depois diz outra coisa muito interessante, que é esta, e contrariamente ao que habitualmente se pensa, não são os mais poderosos que organizam verdadeiramente as sociedades e os outros, os mais frágeis, que as desorganizam, porque contestam, porque vivem à margem, porque isto, as tais classes perigosas, não é? Não são esses, o Maquiavel diz ao contrário. Quem desorganiza as sociedades são normalmente os mais fortes, pela sua ânsia de poder, pela sua vontade de ter cada vez mais poder. Pela ubris do poder. E esses é que são os grandes desorganizadores. E os outros que têm... É um confronto de desejos. Nem é próprio, ele não reifica, é um confronto de desejos. Portanto, eu tenho a noção de que haverá sempre conflitos. Eu vejo a concertação social como uma coisa dinâmica, em que nós resolvemos um conflito e criamos outro. Encontra-se uma solução aqui e haverá outro problema ali. E esse, nesse sentido, a concertação social pode ser muito interessante. Agora, também julgo que deve ser repensada sob vários pontos de vista, porque o mundo também mudou muito, não é? E talvez hoje haja outros setores que também devem participar. Isso é um tema que acho que deve ser discutido pelo Parlamento. Isso é uma competência parlamentar. Eu já disse várias vezes a vários partidos, já disse ao Presidente da Assembleia da República, de resto manifestou abertura para isso, que era interessante que o Parlamento, neste mandato, refletisse sobre o Conselho Económico e Social, porque nós fizemos, o Conselho fez agora 31, 30, já agora nos 32 anos, e acho que é a altura de rever algumas coisas. E o Parlamento pode e deve fazer isso, e nós estamos disponíveis para dar a nossa colaboração. Portanto, eu diria que a concertação social é uma coisa bastante interessante, se for vista nestes termos. Não é, nós nunca vamos chegar a uma concórdia absoluta. Nem vamos partir do pressuposto. Há aqui um pressuposto errado, que é o pressuposto que o mundo, naturalmente, é uma coisa harmoniosa, e que, por qualquer resultado, qualquer intervenção anómala deste ou daquele, essa harmonia se perde. Não, o mundo não é naturalmente uma coisa harmoniosa. Pelo contrário, o mundo está dominado...
E é uma disputa permanente,
é uma disputa permanente, há conflitos, nomeadamente conflitos de poder a todos os níveis, e eles têm que ser encarados dessa maneira. Agora, o que podemos é encontrar equilíbrios justos, ou mais justos, em cada momento histórico. E isso, claro, depois aí surgem as nossas posições.
Nós, neste momento, em Portugal, estamos a ter o problema de existir, digamos assim, uma economia do baixo salário, ou seja, uma economia de serviços que precisa de salários baixos. Quando nós dizemos que aquela geração é mais qualificada, os mais novos, bem, eles são mais qualificados, mas eles são de uma economia qualificada também. O qualificada, sim, já sabemos que este termo,
sim, mas eu percebo,
é aqui,
mas enfim, é
preciso que haja uma perspectiva. A questão não é saber se o país é hoje melhor do que era há 30 anos, porque
claro,
é seguramente.
É evidente, é claro.
A questão é saber se quem tem hoje 20 ou 30 anos, quando olha para a frente, acredita que a sua vida aqui vai melhorar ou acredita que está a olhar para um beco sem saída. E está complicado.
Apesar de tudo, eu acredito que se esteja numa fase de mudança. Porque, pelos dados que vou vendo, não é? Acredito que, na verdade, Portugal pode estar precisamente a superar. Nós já não somos um país apenas, apesar dos salários ainda serem baixos, o salário médio ser ainda bastante, bastante baixo, não é? E até muito baixo, se comparado com os países europeus. Nós não fizemos uma opção estrutural no país pelas baixas qualificações e pelos baixos salários.
Aliás, nós fizemos, quando se faz comparação, mas vai sendo, não é? Opções que não são ditas, mas são a vida,
sim,
não é?
Sim, é provavelmente porque ainda há aqui um tempo, a visão benigna da questão, admito que é um tema de preocupação, isso é inquestionável, mas a visão benigna é, há aqui um momento em que tudo isso ainda não, esse aumento de conhecimentos e de qualificações das pessoas ainda não encontrou paralelo numa alteração da estrutura económica. E, portanto, o que é que acontece? Há muita gente que sente o apelo de ir embora. E vai, até porque vivemos num espaço europeu aberto, e, portanto, as pessoas podem ir. E vamos lá ver. E vivendo num espaço europeu aberto, haverá sempre muitas que vão. Porque nós somos muito poucos e, portanto, as pessoas têm... Isso também não, é, também não temos
a liberdade,
isso,
a liberdade,
a liberdade
de sair
é fundamental.
É extraordinária.
É extraordinária, claro. E muitos,
questão,
isso é bom. Portanto, isso,
eu percebo agora, é também haver a liberdade de ficar.
Ficar, exato. Eu estou de acordo estou de acordo consigo. A questão é mesmo essa. Mas é
a mesma questão, é mesmo a liberdade.
A liberdade de sair é importante, mas a liberdade de ficar. E essa para muitos não é. Eu estou de acordo com isso. Agora, a questão é esta. Provavelmente nós estaremos numa fase, se nós continuarmos a apostar, é muito importante continuarmos a apostar em algumas coisas. Nós temos que aumentar o investimento. Há uma coisa que é preciso aumentar, investimento público em determinadas áreas, porque a variável, nós nos últimos anos, a grande variável do ajustamento em Portugal foi o investimento público, que baixou até nos governos da geringonça, diga-se passagem, que baixou bastante o investimento público. Até foi há alguns dos anos em que tivemos, em termos percentuais, um dos investimentos públicos.
O investimento, como sabemos, é daquelas coisas que não dá para ter uma norma orçamental.
Sim,
é preciso acreditar que o Poder Executivo o fará.
Sim,
e depois
estou,
nem sempre.
Estou a fazer,
sim, sim,
fazer
claro,
uma
não,
pequena
claro,
provocação, claro.
Claro.
Mas a verdade é que baixou. Baixou bastante. Mas agora o que importa é olhar para o futuro. Não é? E a questão é esta. O investimento público em Portugal... por exemplo, investimento na investigação. Nós temos, isso é verdade, Portugal tem desde há 30 anos, mais ou menos, uma política de investigação científica que nunca teve, mas tem ao mesmo tempo muitos problemas nessa política de investigação científica, uma grande precariedade dos investigadores, não é? Dos jovens investigadores. Portanto, temos que olhar para isso com atenção e com exigência, porque é por aí que temos que seguir. Eu diria, Portugal fez, no essencial, fez uma opção que historicamente é nova, porque se formos ver, repare, Portugal... falhou muitos momentos, falhou a perspectiva de ser um país mais desenvolvido, porque teve mau relacionamento, entre outras coisas, com o conhecimento científico, que tem que ver com fatores culturais, culturais da sociedade portuguesa. Nós, de facto, em certos momentos, contrariamente aos países do centro e de algum norte da Europa, ou do norte da Europa e do noroeste europeu, nós não valorizamos o conhecimento científico como eles. Isso pagou-se muito caro do ponto de vista do desenvolvimento. Nós tínhamos uma posição pré-científica e até anticientífica em alguns casos, razões culturais. E isso finalmente está ultrapassado. Eu julgo. Agora, também não podemos cair no erro de pensar que está tudo resolvido, porque não está, é evidente, e há problemas sérios nesse domínio. Isso tudo é preciso retomar. O PRR já vai ajudar a fazer isso, não é? Mas é preciso pensar para além do
PRR. Há uma, enfim, nós vamos andando para o fim da nossa conversa, mas em todo o caso há mais uma forma de olhar para isto e para a nossa organização de que falávamos ainda antes de começarmos a gravar, que é sobre o que está a acontecer com a imigração, por exemplo. E eu pergunto-me, ou seja, tudo a favor de que as pessoas venham para Portugal trabalhar. Ah,
precisamos mesmo das pessoas.
Precisamos das pessoas e a liberdade.
Além disso, é bom que elas queiram.
A liberdade de quem cá chega também é relevante.
Nunca perder de vista que nós fomos um país de emigrantes e sabemos muito bem.
Fomos e somos.
Agora até somos de emigrantes já um pouco mais em melhores condições, mas somos um país de emigrantes em condições trágicas. As pessoas que foram para o Brasil ou para os Estados Unidos no início do século XX, e as pessoas que foram para a França ou para a Alemanha nos anos 50, foram muitas vezes em circunstâncias trágicas. Ainda me lembro, já não é do meu tempo, mas ainda me lembro das primeiras vezes que fui a Paris na minha juventude, que ainda havia uma memória do que eram os bagos de lata das comunidades portuguesas.
Eu acho que dificilmente há alguma família em Portugal que não foi tocada por estas vagas de imigração sucessivas. Acho que somos todos. Mas, dizia eu, para lá das questões, e podemos falar delas, que são importantíssimas, de como é que as pessoas que cá estão têm a sua situação regularizada perante o Estado português e, portanto, têm acesso a um direito de cidadania pleno, e isso é muito importante. Também temos, digamos assim, neste conflito sobre como é que nos organizamos, acho eu, uma vitória de quem quer a economia de baixos salários, quando a legislação aceita coisas como as IATAs, que é o nome que significa basicamente contentores para albergar trabalhadores da agricultura. Dizemos, as IATAs não são para trabalhadores imigrantes, pois não, mas nós sabemos que pode não estar na lei que são para trabalhadores imigrantes, mas os trabalhadores que ficam a morar num contentor ao pé do campo onde estão a trabalhar são imigrantes e, portanto, há toda uma desclassificação.
Eu visitei o primeiro ano, há dois anos, e sobre isso me parece que é justo dizer é o seguinte. Nós temos um problema seríssimo de habitação. Nós, de facto, por exemplo, Odmira é um exemplo máximo, talvez, porque a população duplicou com os imigrantes que vieram trabalhar para um tipo de atividade agrícola, como sabe, que está ligado à exploração dos frutos vermelhos. E, na verdade, essas soluções, como soluções transitórias, podem ser aceitáveis, mas só como soluções transitórias. Tem que haver, ao mesmo tempo, um grande empenhamento.
Mas é um transitório.
Até porque não é... Pois, eu percebo. Até porque, vamos lá ver, não é muito aceitável que as pessoas estejam a viver junto ao local de trabalho e na dependência, porque já sabemos o que é que isso significa inevitavelmente
e
significa
historicamente. Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, nós não temos só esse sinal. Temos, por exemplo, nas pescas, uma alteração de legislação que permite que esteja no barco alguém que não tem carta de marinheiro, Assim, aparece como estando, por exemplo, para tratar da limpeza ou uma coisa qualquer do género, quando na verdade está a ter as mesmas funções que os outros, mas ganha menos. E digamos, na lei ninguém diz que há de ser um imigrante, mas é um imigrante.
Sim, já sabemos quando há essas
diferenciações.
Mas eu compreendo o que está a dizer.
As plataformas e os intermediários a trabalhar
para... Temos que combater isso tudo, é evidente.
Ou seja, e tem sido criado, a sensação que me dá é que a legislação laboral, ao mesmo tempo em que se fala da necessidade de reforçar rendimentos do trabalho, a legislação laboral tem vindo a criar alçapões, a legislação laboral e a legislação à volta da legislação laboral vai criando alçapões que se discutem
pouco,
sujeitam muito população imigrante e que acaba por premiar esta economia dos baixos salários.
Provavelmente não, isso exigiria aqui muito mais tempo para debatermos, que eu não tenho essa sensação, que seja exatamente assim. Até porque também, muitas vezes, o que não é fiscalização, que é diferente. A legislação existe, que tem que haver uma fiscalização muito forte para impedir essas situações de exploração que existem. Evidentemente, quando existem, os imigrantes são os primeiros a ser vítimas. Porquê? Porque um imigrante, por exemplo, se não tiver devidamente regularizado, é um cidadão diminuído. Claro. Uma das preocupações que temos que ter, eu creio que as posições políticas que o governo seguiu agora é correta, do ponto de vista de diferenciar as funções de natureza policial, o que era do CEF, agora atribuindo às forças policiais e agora criando esta nova agência. Essa é a política
correta. Até porque era preciso acabar com a suspeição de achar que um imigrante é alguém que...
Sim, existia e as pessoas queixavam-se. Que é queixavam-se fortemente. Nós não tínhamos até noção...
São medidas de polícia.
Nós não tínhamos noção do que se passava nesse domínio. Então, esta posição é correta. Agora temos é que ver como é que isto vai funcionar, porque nós temos muitos pedidos pendentes. Há muitas pessoas a quererem vir para viver, para trabalhar para Portugal. Portugal precisa dessas pessoas, para além da questão de virem e de ser um direito que tem. Um direito tem, não é um direito absoluto, mas é bom. Eu olho para isto com algo de positivo e acho que é uma inevitabilidade, porque basta ver o seguinte: uma sociedade tão envelhecida como são as sociedades europeias, isto não vai mudar de um momento para o outro, sei que algum dia muda. Por via da taxa de natalidade, não creio que vá mudar, porque ela não vai ter uma alteração significativa. E vivemos ao lado com continentes. Ou com o continente, neste caso africano, a explosão demográfica, é óbvio que a tendência vai ser as pessoas virem. Isso é assim da história e não há nada, e portanto temos que saber lidar com isso. Agora, o que temos é criar, primeiro, condições, as pessoas têm que ter condições, têm que ser muito bem acolhidas. Qualquer pequena derrapagem nesse domínio é fatal. Porque qualquer pequena derrapagem abre as portas para o descontrolo absoluto. Então tem que haver aqui um grande cuidado. E o que é que podem ser derrapagens? Em primeiro lugar, temos de facto que integrar essas pessoas no sentido de lhes dar, de impedir que sejam exploradas.
Sim, em Odmira, por exemplo, os serviços públicos simplesmente não respondem.
De lhes dar. Os serviços públicos deixam de responder até a toda a gente, a dada altura.
Claro.
E isso é que, isso que é que gera, por exemplo, uma situação. Onde é que pode surgir a xenofobia? A xenofobia surge precisamente. Imagino, é um caso, se a população aumenta e se os serviços públicos não aumentam também em termos correspondentes, e se as pessoas começam a ter mais dificuldades em aceder a uma consulta médica ou a colocar os seus filhos na escola pública, tenderão sempre a encontrar um responsável. E infelizmente nós sabemos que os primeiros que vão responsabilizar são os que não são da sua nacionalidade. Isso foi sempre assim, tem que ver com a questão da identidade, é quase antropológico, não é? Portanto, nós, sabendo que é assim, temos é que lutar contra isso logo à partida. Temos que impedir em absoluto. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter que ter a população imigrante em grande escala. Felizmente que há gente a querer vir para Portugal. Nós só temos que agradecer por as pessoas quererem vir para Portugal e temos que criar todas as condições para uma corretíssima integração. Tem que haver uma fiscalização absoluta para não serem objeto de qualquer tipo de exploração. Segundo, temos que responder em termos de serviços públicos e temos é que garantir também que eles não são cidadãos de segunda. E a primeira coisa é terem, de facto, um estatuto, que é possível terem, um estatuto de cidadãos em toda a sua plenitude. Eu acredito que estas mudanças que agora foram feitas, falei ontem precisamente com a ministra, com a ministra Ana Catarina Mendes, que, como sabe, trabalhei muito tempo com ela no Parlamento, somos muito amigos, falei com ela sobre este assunto e acho que a linha que ela está, o caminho, quer ela, quer o ministro da Interno, o Zé Luís Carneiro, numa parte e ela noutra, que a visão que têm é, de facto, a visão correta. E agora, entre a visão dos ministros e a execução, às vezes vai uma grande diferença. Claro, mas isso compete-nos a nós todos,
claro,
também escrutinar.
Exatamente.
E lutar para que as coisas corram da melhor maneira. Agora, nós vamos ser um país com muitos imigrantes. Isso vai ser bom para Portugal, como foi sempre bom ao longo da história da humanidade. Nós somos todos o produto de grandes misturas, não somos? E agora, tem é que haver condições. E sobretudo nesta época, nesta fase da vida da humanidade, em que felizmente já não aceitamos conviver com situações em que se convivia com alguma facilidade há 50 ou há 100 anos atrás.
E a ver se não andamos para trás e conseguimos andar para a frente nessas exigências.
Espero que sim.
Para acabar a nossa conversa, sugestões de coisas que nos possam entusiasmar estes dias?
Não é que questões, que nós... estes dias são difíceis.
Pois, exatamente.
Para entusiasmar, e acho que estão dominados de tal maneira pelo conflito em Israel e em Gaza, não é? Que eu... ponderando, optei por fazer referência a um grande escritor israelita que morreu há pouco tempo, há uns 5 ou 6 anos, o Amos Oz, uhum, que é um grande, grande escritor e que tem vários livros editados em português. E tem um que é Contra o Fanatismo, em que ele diz uma coisa que é bastante interessante e que há 2 ou 3 dias estava... Fui lê-lo nestes momentos. Vamos ler aqueles que nos podem ajudar a ter alguma esperança no meio desta tragédia. E o Ramos Rosa, dado passo, diz as pessoas, fiquei a pensar, as pessoas que não têm sentido de humor autodepreciativo normalmente, ou melhor, as pessoas que têm sentido de humor autodepreciativo normalmente não são fanáticas. Isso é muito interessante, né? As pessoas que têm sentido de humor autodepreciativo normalmente não são os fanáticos. Os fanáticos não têm sentido de humor habitualmente. Isto vale o que vale neste contexto, mas faz... que, aliás, uma parte da cultura, da grande cultura judaica, tem um enorme sentido do humor, muitos dos grandes autores judaicos. E o Amos Oz, que era um sionista, mas era ao mesmo tempo um defensor dos dois Estados, do Estado israelita e do Estado palestino, e um crítico radical das políticas que foram perseguidas nos últimos anos.
Aliás, ele disse que Netanyahu, estava a colocar Israel na posição de ficar em guerra contra o mundo. Não, não tenho exatamente a frase, mas ele tem uma frase deste género muito forte de denúncia do que estava o governo israelita a fazer.
Um grande escritor, um grande intelectual israelita, sionista, portanto foi, mas que ao mesmo e que tinha esta noção do que estava ali em causa. Depois um homem que já morreu há mais alguns anos, mas que a mim me marcou muito as leituras dos seus livros, que este palestiniano, que é o Edward Said, que tem aquele grande livro, O Orientalismo, mas tem um livro muito pequenino, que está traduzido em português, não sei qual é agora a editora, que é sobre precisamente a questão palestiniana.
Nós procuramos e depois...
Que é uma visão de um palestiniano que vivia nos Estados Unidos, foi professor de literatura quase toda a sua vida nos Estados Unidos, mas que acompanhou sempre a questão palestiniana e que tem uma reflexão e que nos... Para mim foi importante a leitura dele porque me fez ver, há muitos anos, perceber a perspectiva de um grande intelectual palestiniano, que até vivia aqui no Ocidente, no caso nos Estados Unidos, e que mantinha essa perspectiva do que eram as grandes questões dos palestinianos. E por último, porque estou por razões diversas muito voltado para o mundo grego, uma autora muito interessante que é uma historiadora, Jacqueline de Romilly, que escreveu muita coisa sobre o mundo grego, sobre a Grécia Antiga, sobretudo sobre Atenas, anterior à democracia, depois aquele curtíssimo período da democracia ateniense, mas se nós formos olhando para aquilo, a obra dela é extraordinária porque se percebe que os gregos pensaram quase todas estas questões que ainda hoje nos atormentam. Nomeadamente, eles faziam uma grande ligação entre a democracia e a tragédia. Eles inventaram simultaneamente a democracia e a tragédia e não desdissociavam inteiramente uma da outra. E eu acho que isso são temas que vale a pena sempre rever, porque isso ajuda a pensar as coisas. E neste tempo, o que não pode haver é uma derrota do pensamento. Porque isso é o que mais me atemoriza nisto. É que nós não podemos ficar impedidos de pensar. Dizendo que se dissermos qualquer coisa, somos imediatamente acusados de ser pró-israelitas, e se dissermos outra coisa, somos imediatamente acusados de ser pró-palestinianos, como se fôssemos incapazes de pensar e de sermos simultaneamente solidários com as vítimas das duas partes, porque as há, e há em grande escala, como sabemos.
E defensores dos dois Estados.
Sim, eu sou claramente isso. Não há
dúvidas. Exatamente, somos dois.
Nessa que não há dúvida nenhuma que estamos de acordo, estivemos sempre de acordo na defesa da solução dos dois Estados, porque francamente não vejo. Havia uma solução até.
Havia uma solução mais bonita, um único Estado laico, multirreligioso.
Sou mais velho, ainda sou dessa época em que havia essa expectativa do Estado laico multirreligioso. Havia essa expectativa. Eu cresci, nós crescemos.
Essa é a expectativa mais bonita de todas elas.
Sim, mas não é viável.
Mas neste momento, o que é preciso...
É curioso que nós crescemos, falava isso ontem com o meu irmão, que é ligeiramente mais novo do que eu, lembrámos, nós crescemos a acompanhar este conflito. Nós que temos hoje, eu tenho 58, eu tenho 54, nós crescemos todos, esta geração,
eu tenho 50,
a acompanhar este conflito. Não? Acompanha-nos a vida inteira. E já houve esse momento em que acreditamos que essa fosse a melhor solução. Talvez um dia seja possível.
Neste momento é preciso, neste momento é preciso exigir com unhas e dentes direito internacional, respeito pelo direito internacional e a solução dos dois Estados. É isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu gostei imenso.